Srs. Deputados, temos então agora a apresentação dos relatórios da Procuradoria de Justiça dos anos 2011 e 2012. Para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por pedir para se fazer uma correção no parecer relativo ao relatório de 2011, na página 6, logo no ponto 1, portanto, no antepenúltimo parágrafo da página, porque, de facto, os dados que estão indicados relativamente à forma das queixas não são os corretos. Portanto, as queixas apresentadas por escrito são 2.439, as verbais presenciais são 533, página 6, por escrito, 2.439, e as verbais presenciais, 533. Sim, portanto, houve aqui um lapso.
E eletrónicas também?
Eletrónicas também, e por iniciativa do Procurador de Justiça também. Sr. Presidente, eu ia se calhar apresentar em conjunto os dois relatórios, até porque eles têm uma ligação. Há um movimento de relativamente às pendências e às queixas apresentadas, que vale a pena, se calhar, apreciar em conjunto, porque, de facto, houve, em relação a 2011, em relação a 2012, há um ligeiro aumento nas queixas apresentadas. De 2011 em relação a 2010, há um ligeiro aumento das queixas apresentadas, mas de 2011 para 2012 há, de facto, um aumento quase exponencial do número de queixas apresentadas, certamente relacionado com a utilização dos meios eletrónicos. De facto, de 2011, das 7.753 queixas apresentadas em 2011, passa-se para 27.218 em 2012, sendo que não há um aumento do número de processos proporcional ao número de queixas. Porquê? Porque há, de facto, muitos milhares de queixas que foram apresentadas que se relacionam com aspectos semelhantes ou conexos, nomeadamente aspectos que têm a ver com as normas do Orçamento de Estado relativamente à suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de Natal, e, portanto, um grande número de queixas que, versando sobre a mesma matéria, acabaram por ser agregados nos mesmos processos. Há um registro que em 2011 é de diminuição de pendências, que em 2012 não se consegue repetir por via do aumento muito significativo de queixas apresentadas e, portanto, acaba por traduzir-se numa incapacidade de manter esse rumo de diminuição de pendências, sendo certo que, apesar de ter havido mais 20 mil queixas de um ano para o outro, portanto quase 300% de aumento nas queixas apresentadas, ainda assim o número de pendências registadas em dezembro de 2012 era inferior ao registado em 2010 e, portanto, não se conseguindo manter o decréscimo das pendências, ainda assim o acréscimo acaba por ser inversamente proporcional ao aumento das queixas e, portanto, o que significa uma boa capacidade de resposta da Provedoria de Justiça às queixas apresentadas pelos cidadãos e uma boa conclusão dos processos, nomeadamente em função daqueles que foram abertos em 2012. Há um dado que é comum aos dois, aliás, há vários dados que são comuns aos dois anos, nomeadamente o facto das questões relacionadas com a segurança social, a relação de emprego público, fiscalidade e administração da justiça liderarem a tabela dos assuntos objeto de queixas, o facto da administração central ser a mais visada em processos com percentagens que andam na ordem dos 50% e com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social no topo da tabela, o facto também da administração local ser o município de Lisboa o município mais visado por queixas dos reclamantes. Também o facto das queixas contra entidades particulares terem uma maior representação das queixas contra bancos, seguidas das seguradoras, sendo que as outras sociedades comerciais acabam por atingir também uma proporção muito significativa, com praticamente um terço das queixas dirigidas contra particulares, sendo que essa percentagem aumenta em 2012 para 41,5%. No que respeita à distribuição geográfica, mantém-se exatamente o mesmo ranking em 2011 e em 2012, com o Distrito de Lisboa a liderar, seguido de Porto, Setúbal, Braga e Aveiro.
Relativamente às inspeções, vale a pena talvez referir o facto de das inspeções, de em 2011 terem realizado duas inspeções, uma dirigida ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, relativamente à demora nas solicitações dos tribunais, o que acaba por demorar os processos judiciais, e uma outra com a realização de visitas de inspeção às zonas de detenção de cidadãos da responsabilidade da Polícia Judiciária, esquadras da PSP e postos territoriais da GNR, que acabaram por ter desenvolvimento em 2012 com um conjunto de recomendações que constam, aliás, de forma muito, muito expressiva e muito detalhada no relatório para 2012 da Provedoria de Justiça. Há uma identificação do número de recomendações que acaba por ser, digamos assim, quase proporcional relativamente ao número de aumento de queixas e até ao aumento do número de processos, sendo que em 2012 a Justiça emitiu 15 recomendações, das quais duas visavam alterações legislativas, e em 2012 acabou por emitir 35 recomendações, das quais 16 visavam alterações legislativas. Obviamente que esta matéria está diretamente relacionada com o aumento exponencial de queixas e de processos e, igualmente, das áreas e dos assuntos objeto desse mesmo aumento de queixas apresentadas pelos cidadãos. Para terminar, refira-se os processos de fiscalização, aliás, ainda assim, uma referência também ao acatamento das recomendações do Provedor de Justiça, porque esta é uma das áreas em que acaba por continuar a haver alguma insuficiência. É certo que neste parecer são referidas apenas aquelas que foram acatadas, portanto, em 2011, das 15 formuladas, 9 foram acatadas, em 2012, das 35 formuladas, 20 tinham sido acatadas no final do ano, sendo que das 3 elaboradas em 2011 e que ainda não tinham sido acatadas, acabou por mais uma vir a ser acatada durante o ano 2012. Ainda assim, nas recomendações que não são acatadas, a situação é muito dispar, havendo recomendações que continuam a não merecer resposta por parte das entidades a quem se dirigiam, outras que são acatadas parcialmente ou que não são acatadas com uma justificação que acaba por ser contrária até à fundamentação da própria recomendação e, portanto, uma situação difícil até de compreensão. Por último, a matéria que tem a ver com a fiscalização da constitucionalidade e em que acaba por se refletir igualmente aquele aumento das queixas dirigidas ao Provedor de Justiça e também o conteúdo das queixas que foram dirigidas, nomeadamente o facto de uma boa parte das queixas ter que ver com as normas do Orçamento de Estado relacionadas com a suspensão do pagamento de subsídios de férias e de subsídios de Natal. Os números são muito expressivos. Desde 2011 foram suscitados 36 pedidos de intervenção, sendo que em 2012 esse número aumentou para 65, sendo que o Provedor de Justiça decidiu requerer a declaração de inconstitucionalidade em 3 casos em 2011, o que em 2012 se traduziu apenas no pedido de inconstitucionalidade em 2 casos, que acabam ainda assim por abarcar uma boa parte das queixas que foram dirigidas ao Sr. Provedor de Justiça, sendo que o Tribunal Constitucional acabou por proferir 3 acórdãos, 2 dando provimento total e outro provimento parcial ao pedido do provedor e, no caso de 2012, negando no sobrante. Muito sucintamente é este o conteúdo dos pareceres que aqui apresento. Acompanham os relatórios, um conjunto de anexos que eu julgo que permitirão, numa primeira análise, dar um retrato daquilo que foi o movimento processual da Provedoria de Justiça, mas que ainda assim não dispensam a leitura atenta e aprofundada do relatório, sobretudo porque setorialmente nós vamos encontrar realidades que, sobretudo do ponto de vista do trabalho parlamentar e da intervenção da Assembleia da República, julgo eu que podem enriquecer muito a reflexão e a intervenção da Assembleia da República, porque as questões que são suscitadas no relatório são de uma grande profundidade, impossível, e é impossível relatar neste parecer essa densidade dos relatórios do Sr. Provedor de Justiça sem produzir novos relatórios com o conteúdo que aqueles já traduzem, porque de facto é muito difícil procurar fazer uma síntese daquilo que são os elementos mais importantes setorialmente e ainda que tenha tentado inicialmente de lançar mãos a esse trabalho, ele revelou-se de facto hercúleo e acabei por abandonar essa intenção. E, portanto, deixo o desafio aos senhores deputados que possam aprofundar a leitura dos relatórios apresentados pelo Sr. Provedor de Justiça, porque eles são, de facto, de uma riqueza digna de aprofundamento e do objeto da nossa análise.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu queria só fazer duas observações. Em primeiro lugar, para fazer uma observação em relação à questão do prazo de entrega do documento, porque realmente o relatório, os dois relatórios foram entregues durante as nossas reuniões e tiveram que ser analisados ao mesmo tempo que estávamos a ouvir pessoas. Não me parece isso um bom método, não me parece razoável e, portanto, julgo que devia haver um esforço da parte de nós todos para que haja um cumprimento mínimo dos prazos em relação a este, como a outros assuntos. Isso era a primeira coisa. Depois, todo e qualquer outro é abstrato, sim. Quer dizer, quando houver relatórios, apresentar em tempo. Em tempo.
Quantos relatórios em atraso? Quem são os deputados mais atrasados?
Eu sei, vou acompanhando isso. Vou acompanhando isso. E colaboro para que isso ande para a frente, tanto quanto consigo. Bem, mas em relação ao relatório, realmente há aqui três observações ou quatro mais notáveis que não queria deixar de referir. Realmente, o número de processos, o número de queixas que passou em 2011 de 7 mil, né, para 27 mil, é realmente um número, 7.700 para 27.200, é realmente um número enorme, um aumento enorme. Eu penso que isto se deve um pouco a estas confusões, digamos assim, que à volta do orçamento do Estado, dos direitos dos trabalhadores da administração pública, sobretudo, que é isso que estará em causa. Depois, um outro aspecto que eu acho que merecia uma referência é o elevado número de processos improcedentes. O relatório de 2012 diz que é 39%, 2011 não me parece que diga, mas 39% de processos em que se concluiu pela sua improcedência das queixas ou que foi considerado inútil o seu prosseguimento é realmente um número importante, não é? Um número grande e que deve merecer reflexão. Em terceiro lugar, queria também assinalar o seguinte, há aqui uma referência em relação ao número das queixas relativas ao município de Lisboa e relativa aos distritos do Porto, Setúbal, Braga e Aveiro. É claro que este número, em termos absolutos, tem toda a razão de ser, mas isto teria sentido analisar-se em termos relativos, quer dizer, a Câmara de Lisboa, evidentemente, tem muitas queixas, porque é uma Câmara que tem muitos serviços, muitos funcionários e muitos munícipes. Ou os distritos de Porto, Setúbal, Braga e Aveiro, e daí é aspas, tem muitos habitantes, tem muitos problemas. Portanto, isto se fosse visto em perspectiva, em percentagem dos habitantes ou dos funcionários, etc., teria talvez uma leitura mais correta, porque depois até por hipótese, digo isto abstratamente, pode haver algum, por exemplo, em relação a Lisboa, haver algum município pequeno, mais pequeno, que tenha um nível de queixas ao Provedor de Justiça maior do que o de Lisboa, em termos relativos. E deve ser em termos relativos que deve ser feita a análise. E finalmente, para me calar já, também já agora notar que há realmente, e o senhor professor Faria Costa falou disso, uma utilização parcimoniosa da parte do Procurador da Justiça em relação aos seus poderes de requerer a fiscalização da constitucionalidade. Até 2012, de 65 casos que lhe foram colocados, só avançou com 2 para o Tribunal Constitucional. E no ano de 2011, de 36, avançou com 3. Realmente um número bastante reduzido em relação às solicitações que lhe aparecem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. O Sr. Deputado Pita Ameixa suscita-me agora aqui uma observação que é a seguinte. Por mérito de todos os senhores deputados, nós chegámos ao fim do mês de julho, sem petições em atraso, sem iniciativas legislativas em atraso, e no que diz respeito às iniciativas europeias, só 2 com atraso. Só 2 com atraso. E, portanto, é um bom score, o que quer dizer que os seus deputados têm apresentado atempadamente os seus relatórios e têm sido discutidos atempadamente. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, é de forma muito breve e telegráfica. De forma muito, muito breve e telegráfica, felicitar o Sr. Deputado João Oliveira, apesar de só agora estarmos a ter conhecimento do parecer sobre o relatório anual do Provedor de Justiça, nem vale a pena dizer que mais vale tarde nunca. A única coisa que vale a pena dizer é que os relatórios do Provedor de Justiça são sempre muito bem fundamentados. Eles próprios, o próprio relatório. Quer dizer, todos nós deputados temos o acesso a toda a informação exaustiva que consta dos relatórios do Provedor de Justiça. Por isso, não nos preocupa minimamente só agora estarmos a aprovar o de 2011. Eu acho que o parecer da primeira comissão, porque penso que fica cumprido um requisito fundamental na Assembleia, que é a ida para plenário da discussão deste relatório. Uma segunda nota, que é um pouco de bom humor, apesar do dia exaustivo, foi quando o deputado João Oliveira falou do esforço hercúleo, lembrei-me do Hércules. E depois vim aqui ver, no último parágrafo de folhas 1, o Hércules não consta nenhuma das atividades históricas que foram precursoras do Ombudsman, ou do... tem a dinastia Han na China, o ouvidor-geral da coroa portuguesa no Brasil, enfim, há uma série, mas não está o Hércules. Portanto, isso é uma falha que eu acho, para quem tem que fazer um esforço hercúleo, o Hércules lá não estar. Agora, só para terminar, isto foi uma nota para, enfim, terminarmos de outra forma, dizer que do nosso ponto de vista vamos aprovar o relatório, temos absoluta convicção de que os números que nos apresenta são os números corretos, o relatório está correto, não nos merece qualquer reparo e vamos aprová-lo.
Muito obrigado. Deputado Tarzanzinho, faz favor.
Uma vez que todas as forças partidárias presentes se pronunciaram, naturalmente que também o CDS se vai pronunciar no sentido de saudar o Sr. Deputado Relator. Julgo que estes relatórios acabam por ajudar-nos de alguma forma àquilo que iremos fazer amanhã, que é debater em plenário tanto de 2011 e 2012. Eu julgo que acompanho as considerações que foram feitas em relação aos relatórios que vêm do Sr. Procurador de Justiça, que por si só são bastante exaustivos, por vezes acabam por não fazer alguma análise comparativa ou até mesmo relacional, como aliás o Sr. Deputado Pita Ameixa estava a solicitar ao Sr. Deputado Relator que fizesse, nomeadamente diz respeito à questão da dimensão relativa no que diz respeito à distribuição geográfica, mas isso obviamente que não invalida que qualquer um de nós individualmente, até para efeitos de exposição em plenário, o possa fazer, porque os dados constam de facto do dito relatório. Eu acho que até seria importante aqui, de alguma forma em off, mas tornando on, uma das coisas que eu estava a fazer referência é que verifica-se de facto, e até a apresentação destes relatórios em conjunto torna esta minha análise um bocadinho mais fácil de fazer. Verifica-se, de facto, um aumento exponencial de queixas. Eu julgo que, noutras matérias em que se introduziu a queixa eletrónica, nunca se verificou uma eficácia tão grande de aumento do número de queixas eletrónicas, o que tornaria até muito interessante nós percebermos se este aumento do número de queixas se deve não apenas à questão da introdução da disponibilização via internet das queixas eletrónicas, mas ligar também com os protocolos que são assinados agora com os municípios, que disponibilizam à partida um computador para que cada município, entendendo apresentar uma queixa, o possa de facto fazer. Porque temos tido indicações de que essa publicitação e até mesmo a facilitação do acesso à queixa também se tem vindo a fazer por esta via e, portanto, há aqui um conjunto de dados que, uma vez desagregados ou com uma atenção mais particular num item e não de uma forma geral em todos aqueles que constituem as competências dos provedores, nos poderão levar a conclusões que são conclusões interessantes. Em tudo mais, obviamente, agradecer a exposição, não apenas neste caso do Sr. Deputado Relator, mas até de todos os outros deputados que acabam por enriquecer o debate sobre o relatório do Procurador de Justiça. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar aqui acrescentar algumas notas em relação àquilo que foi dito. De facto, em relação ao relatório de 2011, houve aqui uma dificuldade que foi, o ano passado, objetivamente, a impossibilidade de se garantir o agendamento em plenário da discussão, que acabou por remeter para depois a elaboração do relatório e a sua discussão, e criou até a convicção de que ele já estaria discutido, apresentado e discutido, porque quando foi distribuído este 2012, quando foi distribuído este 2012 e perante a dúvida que me assaltou-se se o 2011 já estaria ou não discutido, foi só nessa altura que constatámos que na Comissão que ainda não tinha sido. Mas, de qualquer forma, queria deixar só algumas notas. Uma primeira questão que o Sr. Deputado Pita Meixa levanta relativamente à contabilização dos arquivamentos liminares. Há, de facto, no relatório de 2011 essa referência expressa que tem que ver com a aplicação de uma diferente grelha de caracterização das queixas que impediu a comparação com, aliás, até um tratamento diferenciado em relação às queixas arquivadas liminarmente que deixaram de ser contabilizadas como processos. E, portanto, anteriormente elas eram, as queixas, mesmo quando eram arquivadas liminarmente, eram contabilizadas como processos. O Sr. Procurador de Justiça entendeu aplicar um diferente tratamento do ponto de vista não é só arquivístico, é até da classificação funcional e, no meu entender, bem, não classificar como processos queixas que são arquivadas liminarmente e, portanto, no ano 2011 houve, de facto, foi o primeiro ano em que essa opção foi feita, acabou por não haver um tratamento estatístico dessa matéria, sendo que em 2012 já acaba por esse número acaba por ser referido, sendo que depois não é comparável com outros anos, porque de facto o tratamento acabou por ser diferente a partir de 2011. Uma segunda referência que faz relativamente ao município de Lisboa e a outros municípios e até em relação à distribuição geográfica. Bem, de facto, o Sr. Deputado tem toda a razão nessa observação que faz. A verdade é que o relatório do Procurador de Justiça não faz esse tratamento, digamos assim, per capita do número de queixas em relação aos habitantes dos concelhos nem dos distritos e, portanto, esse tratamento de facto não é diferenciado, sendo certo que eu julgo que do ponto de vista proporcional ainda assim é possível extrapolar estes números que são feitos, sendo certo que o Conselho de Lisboa não tem certamente 10% da população, acaba por ter mais 10% do total de queixas, não sei se isso corresponderá, se para além desta extrapolação meramente aritmética pode alguma outra ser feita. Há um elemento que eu julgo que nas referências que foram feitas pelos senhores deputados, acho que vale a pena destacar e que tem que ver com a leitura que é feita dos dados processuais ou estatísticos, que acaba por muitas vezes não ter uma
uma completa correspondência com aquilo que é a realidade em função de, das alterações de procedimentos. Dou apenas este exemplo. Para lá da queixa eletrónica, para além do formulário, da possibilidade de aceder eletronicamente à queixa, há hoje um elemento que tem que ver com a disponibilização do formulário da queixa, que foi disponibilizado pela Provedoria de Justiça numa perspectiva de facilitar o tratamento interno da queixa e que acaba nos próprios relatórios por ser analisado até de outra forma. O facto de ser disponibilizado o formulário facilita até aos cidadãos não só o acesso ao meio eletrónico, que torna muito mais rápido a elaboração da queixa, mas a própria disponibilização do formulário acaba até por dar aos cidadãos uma segurança maior, permitindo até que muitos façam queixas quando de outra forma poderiam até não o fazer. E eu julgo que essas alterações acabam por exigir elementos que nós não estamos em condições de aferir completamente, a partir exclusivamente dos elementos processuais ou estatísticos que nos são avançados. E por isso eu julgo que é importante a leitura do relatório, porque o relatório coloca de facto em confronto e de forma crítica essas diferentes realidades, e eu julgo que teremos certamente uma percepção mais sólida e mais estruturada daquilo que é o desenvolvimento do trabalho da Provedoria de Justiça, se acompanharmos também estes parceiros da leitura do relatório com maior profundidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Vamos então votar os relatórios de 2011 e 2012. Ninguém pedir a separação. Ninguém pedindo, passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, muito obrigado. Boas tardes e um resto de bom dia. Que hoje foi um dia difícil. Obrigado.